Um Pulo em Paris.
Hora de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adri, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Que gostoso. Eu queria estar no mestrado essa hora aí no Brasil,
tá? Você queria? É, porque tá frio aí, né?
Nossa, tá um frio danado aqui. Eu não vou nem falar, viu? Eu preferia mil vezes estar ouvindo o estúdio CBN no mestrado,
eu
indo
sei.
Pro litoral.
Eu, no seu lugar, acho que também estaria preferindo. Acho que você tá certa. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Elon Musk, porque... Tudo o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos em relação a redes influencia a Europa, isso porque o continente, os países do continente foram os primeiros a regular a atividade dessas plataformas nos seus países, né, na sua região. As campanhas de influência lançadas por Elon Musk no X para promover as visões ultraconservadoras dele... os políticos de extrema-direita na Europa tá provocando uma mobilização de defensores da democracia na França. Como é que tem sido isso, Adri?
Olha, essa semana o termômetro aqui foi a única situação em que o termômetro subiu aqui na França, Tati. No começo do mês, né, aquela série de tweets difamatórios do Elon Musk ao primeiro-ministro britânico, acusando o premier de acobertar estupros em massa num contexto totalmente falacioso, já tinha causado indignação entre internautas aqui na França, políticos, e manifestações dos jornais. Essa semana, as críticas ao bilionário aumentaram, principalmente ontem, né, com aquela live de 2 horas que o Musk fez com a líder do partido de extrema-direita da Alemanha, Alice Weidel, que é candidata ao governo alemão nas eleições de fevereiro. Entre outras declarações falsas nessa conversa com o Musk, a alemã disse que o Hitler não era de direita, era de esquerda, um papo que vocês já devem ter ouvido aí no Brasil na época do Bolsonaro. Ela disse que a ideologia do nazismo, que era chamada de nacional-socialismo, né, provava pela palavra socialismo que ele era de esquerda, o que é uma imensa bobagem, desmentida por historiadores. Então, voltar a ouvir esse tipo de absurdo, de repente, aqui no contexto político europeu, é algo que está revoltando as pessoas. E essa semana houve uma mobilização assim excepcional de personalidades de todas as áreas da França, cientistas, artistas, políticos de todo mundo, né, querendo acabar com essa história de deixar a rede social do Musk livre para propagar fake news. Inclusive, uma deputada francesa apresentou uma denúncia contra ele e o X no organismo francês de regulamentação das plataformas digitais, Tatiana.
Qual é o teor dessa denúncia, Adri? Mas antes de saber isso, tem alguém aí na França dizendo que isso é censura? Que a tentativa e a reação a Elon Musk é censura? Porque aqui no Brasil está cheio.
Não, não. Não, 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 não. Olha, na Itália, a Giorgia Meloni falou que, imagina, que o Musk era um gênio, não sei o que, não sei o que lá. Agora, é assim, Tatiana, se a gente pega todos os países da Europa, olha, grosso modo, a França é o que tem mais militante proporcionalmente à sua população, ou que o partido de extrema-direita teve mais votos em eleições parlamentares. Em todos os outros partidos, a extrema-direita até está formando governos de coalizão na Suécia, sei lá, na Eslováquia, tem vários outros partidos. A Hungria, a gente já sabe, que está há anos na mão daquele líder ultraconservador, o Viktor Orbán. Agora, isso é uma parcela que não corresponde e muito longe da maioria da população dos países europeus. Olha, dá para dizer, grosso modo, que no mínimo 70% dos europeus são republicanos, tem os de direita republicana, tem os de esquerda, tem os de centro. Agora, apoiar esse tipo de coisa, achar que é censura, que as redes sociais podem ser completamente livres de qualquer tipo de regulamentação, que ali pode se dizer o que quiser, de quem quiser, não é defendido aqui na Europa. Eu garanto isso para vocês.
Perfeito. Então vamos lá, me conta qual é o teor dessa denúncia da deputada francesa.
Olha, é uma deputada que o nome dela é Aurore Laluc, que ela foi eleita no Parlamento Europeu. Ela é daqui da França, representante da França no Parlamento Europeu, na bancada socialista e democrata. Lá do parlamento. Então, ela pediu à autoridade reguladora das plataformas digitais aqui da França, essa autoridade se chama Arcom, para investigar uma suposta manipulação nos algoritmos do X. Isso porque ela é usuária, já era usuária do Twitter, continuou sendo usuária do X quando o Musk comprou a rede social e mudou de nome. Mas ela diz que passou a ver, nas últimas semanas, ela é muito pontual em relação à denúncia dela, muitos tweets de Elon Musk na timeline dela, do Twitter, sem que ela tenha pedido para seguir o bilionário, o que sugere, na avaliação dela, uma mudança no direcionamento das mensagens e nas regras de funcionamento declaradas pelo X aos reguladores aqui na França. Então, ela pediu uma investigação a respeito disso, vamos ver se a Arcom vai acatar esse pedido dela. Agora, a França tem autonomia judicial e tem uma legislação própria, independentemente da legislação da União Europeia, para investigar esse tipo de denúncia e, quando é o caso, aplicar algum tipo de sanção, né, constatando uma infração, uma multa, às empresas de tecnologia. Ela também pediu à Comissão Europeia, né, para agir e, se fosse necessário, bloquear o X por abusos recorrentes, se constatar, então, que houve mudanças nos algoritmos e que não foram comunicadas, como as regulamentações aqui exigem das empresas de plataformas digitais, né? Para um número muito significativo de franceses, como eu estou te dizendo, né, esse comportamento do Musk nos últimos dias não é uma coisa que pode continuar livre por muito tempo, né? As pessoas estão dizendo, olha, é hora de salvar as democracias europeias desse projeto ideológico de ultradireita e que todo mundo sabe que por trás tem um interesse tecnológico e industrial das plataformas americanas, que além do interesse político do Donald Trump. Quer dizer, não é só uma questão do retorno do Trump à Casa Branca, tem também interesses empresariais. E a Europa tem que se defender, né? Ela não está num momento forte, a União Europeia, mas as pessoas aqui querem que a União Europeia se defenda a respeito disso.
Claro, claro. Bom, o modelo europeu de regulamentação das redes inspirou legislações parecidas em outros países pelo mundo. E o bloco já agiu em relação a isso, aplicando multas bilionárias contra as empresas de tecnologia americanas. Então vamos lá, porque agora é um novo momento, né, Adri? Donald Trump volta ao governo dos Estados Unidos, a Comissão Europeia está como, hein?
Pois é, tudo indica, digamos assim, porque mudou muito a Constituição da União Europeia de um ano para cá, e tudo indica que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estaria tentando manter ali uma relação meio cautelosa em relação a esse retorno do Trump. Ela publicou ontem um comunicado dizendo que os europeus têm interesse em trabalhar com os Estados Unidos, porque são os aliados mais próximos dos Estados Unidos, e que o bloco quer reforçar as relações com o Washington. Só que essa declaração dela foi torpedeada pela imprensa francesa, né? Nessa semana em que o Trump fala, né, que vai, bom, fazendo um resumo muito resumido, né? Mas assim, anexar a Groenlândia.
Ah, não, gente. Não.
Dá aquela entrevista coletiva absurda dele. Ah, e ontem o Musk faz ainda essa live com a líder de extrema-direita da União Europeia, recomendando para os da Alemanha, recomendando para os alemães votarem nela em fevereiro. Quer dizer, está na hora de demonstrar um mínimo de solidariedade, né, em relação às outras forças políticas desses países. Teve um advogado francês, especialista na área digital, que ele publicou num jornal aqui cada uma das ofensas que o Musk fez nos últimos dias ao primeiro-ministro britânico e ao chanceler Olaf Scholz. E do lado ele publicou o número do artigo da regulamentação europeia que descreve que aquilo é uma infração. E multa ou que tipo de sanção equivale a infrações daquele tipo. Então, ele pergunta, o que que a União Europeia está esperando para responder a essa intimidação do Musk?
Perfeito.
Por que que até agora não houve nenhuma resposta? Então, nesse sentido, a coisa está muito obscura, mas ela está sendo muito criticada. Uhum. E outra personalidade, o que é raro, hein? Um prêmio Nobel de Física veio a público esses dias para criticar esse mobilismo da Comissão Europeia. Ele falou, olha, diante dessa história de desinformação, da Meta, que não vai mais fazer checagem de fatos no Facebook, no Instagram, do Musk fazendo essa promoção aqui da extrema-direita e dessas ideias absurdas, né? Os europeus têm que se posicionar. Então, como eu disse no início, está havendo, de fato, uma mobilização intensa de vários setores da sociedade civil querendo uma resposta muito rápida da União Europeia a respeito dessas ingerências do Musk aqui. Ninguém está achando que isso não merece censura. Merece, sim, ao contrário.
Perfeito. Bom, destruir a reputação da imprensa tem sido já há vários anos uma estratégia recorrente da extrema-direita, né? Atacar jornalistas e tal. Eu sou vítima disso todos os dias. Os jornais franceses têm se posicionado, Adri, de alguma maneira, sobre essa campanha agressiva das redes sociais americanas?
Sim, hoje mesmo o Le Monde publicou um editorial dizendo que a Comissão Europeia está errada, é o termo, né, utilizado, ao vacilar nessa hora, em ter medo do Trump. Segundo Le Monde, é preciso distinguir entre a relação com o futuro presidente dos Estados Unidos, uma potência que garante a segurança dos seus aliados, como é o caso aqui dos europeus, e a resposta que se deve dar a CEOs de redes sociais. Quer dizer, mesmo se o Musk vai fazer parte do governo do Trump e já está lá dentro, ele ainda, e ele é também o dirigente de uma rede social que está cometendo irregularidades que são passíveis de punição pelo regulamento europeu das plataformas digitais. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na política é uma coisa, outra coisa é essa regulamentação que deve defender os interesses de toda a sociedade, né? De todas as pessoas. Porque olha quantas milhares de pessoas sofrem de perseguições e têm todos os problemas que a gente fala o tempo todo existentes nas redes sociais. Então tem que separar uma coisa da outra, segundo o editorial do Le Monde. Um outro jornal, que é o maior jornal de economia, especializado em economia aqui na França, chama Les Echos, é equivalente ao Valor Econômico aí no Brasil, a mesma coisa. Essa semana publicou uma série de artigos opinativos de jornalistas e também editoriais dizendo, gente, pera um pouquinho, não deixa esse negócio ficar correndo aí solto sem nenhuma reação.
Sim, sim.
Tanto da União Europeia quanto dos governos. Então, a pressão está realmente forte essa semana aqui para regular esse negócio, Tiana.
Perfeito. Para a gente amarrar tudo aqui, Adri, Elon Musk recebeu apoio da primeira-ministra da Itália, você já citou, né? Além da Giorgia Meloni, algum outro líder europeu se manifestou favorável a Musk?
Olha, esses dias, líder europeu realmente só foi a Giorgia Meloni, embora a gente saiba, como eu já te disse, que assim, o primeiro-ministro da Hungria, aquele ultraconservador, o Viktor Orbán, é próximo do Trump. A gente tem hoje o primeiro-ministro da Eslováquia, que também é de direita radical. A gente tem partidos fortes de extrema-direita, Holanda, na Finlândia, na Suécia. Agora, ninguém levantou, ninguém apresentou apoio ao Musk em relação a essa influência direta que ele está realmente exercendo, por exemplo, na campanha eleitoral na Alemanha. Um outro jornal francês fez até uma piadinha machista, né, sobre a fascinação da Meloni pelo Musk, dizendo que agora ele tinha outra paixão, que é a líder da extrema-direita da Alemanha. Publicou fotos, memes com o Musk e as duas, como fizeram aí no Brasil, publicando aqueles memes do Elon Musk com o Mark Zuckerberg, né?
Sim, sim.
Então, e ontem, Tatiana, para você ver como isso já teve um impacto diferente. A Áustria teve eleições legislativas recentemente e o partido de extrema-direita austríaco chegou à frente das eleições e começou a negociar a participação numa eventual coalizão de governo lá na Áustria. Ontem à noite, ao mesmo tempo que o Musk interferia lá na campanha na Alemanha, tinha 50 mil pessoas nas ruas em Viena para protestar para o governo, o Partido Conservador, que eventualmente vai fazer essa aliança com a extrema-direita para conseguir formar uma maioria no parlamento, não faça isso. Que isso não são parcelas de eleitorado, mas que não correspondem à vontade e aos desejos da maioria da população. Então, a gente tem essa onda neofascista aqui na Europa, ela não é nova, veio para ficar, mas tem uma resistência muito grande de forças progressistas e de democratas, simplesmente, que não querem esse retorno da Europa para a ideia das trevas, né?
Ninguém
mais quer isso.
É isso. Ainda mais aí, né? Enfim. Adriana, obrigada
por
hoje.
Exatamente, né? Duas guerras, duas grandes guerras mundiais, e se vai voltar,
Não dá. Obrigada, Adri, por hoje. Um beijo para você. E até a semana que vem.
Obrigada, para você também.